Muito bem, vamos retomar então onde nós deixamos, na Epístola aos Filipenses, e hoje nós vamos avançar um pouquinho mais no capítulo 2. Nós terminamos o último estudo até o versículo 4 do capítulo 2, e lá a gente pôde meditar e ver o quanto que era importante um sentimento de corpo, e nós emprestamos do livro de Tiago, justamente. Nós terminamos mostrando Tiago, servo, doulos, né? Quem lembra daquela frase que nós marcamos, somos todos doulos, né? Hashtag, somos todos doulos, né? E hoje a gente vai retomar, mas vamos também usar mais uma muleta no livro de Tiago. Ou seja, Tiago 4:10 nos diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. E isso resume bem o que nós vamos ver hoje, do versículo 5 ao versículo 11, porque mostra a humilhação que o Senhor Jesus passou e, ao mesmo tempo, como Deus o exaltou sobremaneira. E quanto que isso tem a ver conosco? E a pergunta é: o que eu tenho a ver com isso, né? É isso que a gente vai tentar descobrir. Então eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias, capítulo 2. Eu imagino Paulo escrevendo aos Filipenses, lá na igreja em Filipos, e eu acho que nesse contexto é algo como se Paulo estivesse dizendo: olha, observe o quanto Cristo precisou se humilhar, ao ponto que Ele precisou chegar para nos dar salvação para vocês, aí na igreja em Filipos, né? Por isso, pensem bem no que faz sentido, vê se faz sentido qualquer sentimento de vanglória, de partidarismo, de falta de humildade, que era justamente o que a gente tinha acabado de ver nos versículos 1 a 4, né? Então, nós lemos no versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te exaltamos nessa manhã, nós te louvamos. Obrigado por tudo que já foi feito até aqui, por cada um que está aqui presente com desejo de te louvar, de te exaltar. Senhor, obrigado porque através da tua palavra, da leitura da tua palavra, podemos exaltar o teu nome, Senhor. O Senhor Jesus, que se humilhou e aceitou passar por tamanha humilhação, por amor por nós, tudo isso, e passou, e tu, ao mesmo tempo, o exaltaste de forma extraordinária, porque Ele é Senhor. Que a gente possa, Senhor, reconhecer isso na nossa vida e colocar isso em prática, e que isso possa haver uma aplicação bem prática na nossa vida. É isso que pedimos nessa manhã. Abençoa, conduz em cada detalhe, que a tua palavra esteja sendo exaltada. Em teu santo nome, amém. Muito bem. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A gente já tinha tocado um pouquinho nesse versículo na última vez, e a gente viu que esse sentimento, na verdade, é o mesmo entendimento, a mesma opinião, a mesma forma de pensar, a mesma doutrina que teve o Senhor Jesus, e isso se reflete numa mesma atitude do Senhor Jesus, né? Onde, do jeito que o Pai anda, o Filho anda, né? Ou seja, aquela parte que transcende apenas a mensagem falada e passa a ser os gestos, né? Os hábitos iguais ao Mestre. Por quê? Porque reflete à imagem daquele que é o Mestre, né? Então, Paulo ressalta isso e fala, olha, se vocês buscam isso, tudo vai ficar mais fácil, né? Por quê? Porque vai haver uma atitude diferente, vai ser essa doação como teve o Senhor Jesus, essa obediência como teve o Senhor Jesus, essa humilhação, né, como ele teve, e aí sim, Deus vai poder, e aí eu me refiro a Tiago, né, se a gente então se humilha diante de Deus, ele, Deus, da mesma forma que ele exaltou o Senhor Jesus, ele pode também nos exaltar, como nos diz a promessa em Tiago. Isso reflete dentro do corpo da igreja, porque se todos buscam ter esse mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, essa mesma atitude, essa mesma doutrina, essa mesma opinião, então a união fica mais fácil. Não é mais ilusão, como a gente viu na última vez, né? Visto que a gente deixa de buscar o que é propriamente seu, como diz lá no versículo 3 e 4, né? Deixa de buscar partidarismo, vanglória própria. Não tem mais lugar para isso, porque a gente agora está olhando da mesma forma que o Senhor Jesus. E isso é o que as pessoas vão reparar, vão ver de diferente, vão falar, puxa, essa igreja tem uma atitude diferente, as pessoas são diferentes, a forma como eles se relacionam, né? Não existe aquele espírito de vanglória, não tem aquele, ah, isso aqui não se mistura com esse, olha, não tem aquele que tem um ar superior que o outro, justamente o que a gente leu, nos versículos 1 a 4, na última vez, né? Por quê? Porque todos têm o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí Paulo começa, a partir do versículo 6, descrever os passos da humilhação de Cristo. Então, de uma forma rápida, mas observem a profundeza e o quanto que Jesus, o Filho de Deus, teve que deixar ou se abdicar ou aceitar como humilhação. Da onde que ele saiu, para onde ele chegou. Observem como é um processo e o preço de cada um desses passos até o preço supremo que ele pagou na cruz. A humilhação de Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ao aceitar o plano do Pai para viver entre os homens, ele aceitou se tornar obediente, né? Obediente até a morte, se tornar, deixar a presença de Deus no céu para vir nesse mundo, né? E Cristo, mesmo sem deixar de ser Deus todo o tempo, ele aceitou passar pela humilhação, tudo isso por amor aos perdidos, o desejo de salvar a humanidade. Ele sabia que a humanidade não poderia alcançar salvação pelos seus próprios esforços. Ou seja, ele aceitou mudar seu estado, né, substituindo em forma de Deus, para pagar a nossa dívida, o nosso pecado, lá na cruz. É interessante notar que essa palavra forma, aqui, é a palavra morfe, que a gente tira a palavra morfologia, né? É a nossa essência, é o nosso formato. E ele é diferente de uma outra palavra, esquema, né? Que mostra a forma também, mas a forma externa, aquela que muda com o tempo, com a circunstância. Então, aqui é justamente Deus, né? Subsistindo em forma de Deus, ele continuou sendo Deus todo o tempo e ao mesmo tempo ele mudou a sua forma externa, né? Eu também, eu sou Célio, a minha morfologia é sempre o Célio, mas a parte externa, o meu esquema, outra palavra para forma, vai mudando, né? Quem lembra aqui? Eu tinha cabelo, quem lembra? Josué lembra, né? Aí vai mudando as coisas, né? Vão mudando, mas a morfologia, a forma, aquela que que não altera diante do tempo e da circunstância, essa é a forma que o Senhor Jesus guardou, mas mesmo assim ele teve que mudar, ele teve que aceitar mudar o seu esquema e viver entre os homens. Sem deixar de ser Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não teve o egoísmo de falar, não, eu não posso, nem que por algum tempo deixar o céu, mas ele aceitou de vir a esse mundo. Esse foi o primeiro passo para habitar entre os homens. Segundo passo, antes, a si mesmo, se esvaziou. Ele aceitou deixar a riqueza da glória de Deus, ele aceitou qualquer vontade pessoal, projetos pessoais, desejos, para aceitar a vontade do Pai. Isso tudo é se esvaziar, é uma forma bem prática de se esvaziar. Ele abdicou a sua onisciência permanente. Quando perguntado sobre a hora da sua volta, o que ele disse? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Ele poderia, como Deus, saber, ele era onisciente, mas ele abdicou até disso, em obediência ao Pai. E finalmente ele se esvaziou a si mesmo, quando ele abdicou a comunhão perfeita com o Pai. Quando na cruz, então, ele disse em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Em Mateus 27, 46. Para receber, então, naquele momento, sobre os seus ombros, sem comunhão com o Pai, naquele instante, todos os pecados da humanidade, todos os pecados, e aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Foi um passo de humilhação, abdicar a comunhão com o Pai, se esvaziando, assumindo forma de servo. Ele aceita a forma de doulos, como a gente viu, forma de escravo, obediente, sem vontade própria, sem nada possuir. Quando ele está ali na cruz, ele não tem absolutamente nada. Praticamente nu, ele não deixou nada de herança, bens, posses, absolutamente nada. Ele assumiu a forma mais perfeita do escravo mais baixo possível em qualquer hierarquia. Absolutamente nada. Mais um passo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, ele aceitou habitar num corpo onde ele sentia fome, dores, cansaço, desprezo, injustiça, zombavam dele, exatamente como o profeta Isaías havia profetizado 700 anos antes. Sem aparência de formosura, desprezado, rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um que quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele se tornou, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53, 2 a 4. Ele aceitou e foi reconhecido como homem. As pessoas tocaram nele até depois da ressurreição para saber, puxa, é de carne e osso, ele não era apenas um espírito. Mais um passo, a si mesmo se humilhou, ele aceitou se abaixar ao mais baixo nível possível, de qualquer ranking, qualquer hierarquia. Ele aceitou. E como diz lá também no Salmo Messiânico, no Salmo 22, repartiram as vestes dele, tiraram sorte sobre as suas túnicas, zombaram dele, e ele aceitou tudo isso. E a gente conecta quando fala, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a gente começa a perguntar, peraí, mas será? Eu acho que pararia na segunda ou na terceira, onde que eu paro? Até onde que a gente está disposto a ir para ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? Então Jesus não parou aí, se tornando obediente até a morte de cruz. Ele não foi forçado a obedecer, mas ele aceitou a morte e morte de cruz. Para um judeu, era a maior humilhação ser pregado no madeiro, né? Numa madeira, numa árvore. Isso por causa do que fala, maldito é aquele que é maldição para aquele que é colocado nesse lugar, aquele que for pendurado em um madeiro, diz em Deuteronômio 21 e Gálatas 3 também. Ele aceitou de forma espontânea. Ele podia, na hora que ele estava ali na cruz e que estavam zombando dele, ele podia ter feito assim e todos teriam desaparecido, anjos teriam vindo e resgatado. Ele tinha poder para isso. Mas ele aceitou ser humilhado até a morte e morte de cruz. A gente consegue ver a dimensão dessa humilhação, dessa sequência? E aí a gente pergunta de novo, onde que eu pararia? Até onde a gente está disposto a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? Deus permitiu que ele fosse humilhado, mas ao mesmo tempo ele sofreu em nosso lugar. Para quem ainda não entendeu o tamanho dessa humilhação, Pedro descreve muito bem em 1 Pedro 2, 21 a 25, quem quiser abrir pode ler, diz assim: Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Será que a gente vai todos os passos? Até o último? O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Entregava a sua causa na mão de Deus, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Para suas chagas fostes sarados, por suas chagas vós fostes sarados, porque estavas desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. E Deus, que com esse propósito de humilhar o Senhor Jesus ao ponto mais baixo possível, ele tinha um propósito, que era trazer salvação para a humanidade. E ao mesmo tempo, diz então, voltando em Filipenses, depois de tudo isso, a partir do versículo 9, diz que Deus então o exalta de uma forma sobremaneira. Diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Antes de tudo, observem, quem é que exalta aqui? Os homens? Os títulos? Os diplomas? As posições? A conta bancária? Não. Quem que exalta? Deus está exaltando. Da profunda humilhação, da mais profunda dor ao ver o seu filho recebendo sobre ele os nossos pecados, Deus vai exaltá-lo de forma sobremaneira. E aqui, essa sobremaneira, a palavra tem a ver com a palavra hiper. Todo mundo conhece o que é um supermercado, né? E o que é um hipermercado? Maior. Então, a raiz dessa palavra é a mesma, hiper. Ou seja, essa sobremaneira não poderia existir ponto mais alto possível, imaginável, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Deus o exaltou no mais alto. E eu espero que a gente se dê conta do que isso significa, desde a humilhação à exaltação ao ponto mais alto. E isso nos faz pensar nas nossas prioridades, nos nossos conceitos do que é ser valorizado nesse mundo. Será que a gente quer ser valorizado pelas pessoas? Ou importa que sejamos valorizados por Deus? E Deus lhe deu o nome de Jesus, que está acima de todo nome. Deus o colocou assentado à direita do Todo-Poderoso. Ele também intercede por nós. O autor da Epístola aos Hebreus diz que ele é o grande sumo sacerdote. Escrevendo aos judeus, o autor quer mostrar que não existe nenhum sacerdote, nenhum grande sacerdote que é maior do que o grande sumo sacerdote. Deus o exaltou na hierarquia do judaísmo no ponto mais alto, para mostrar que ele está acima de qualquer rabino, de qualquer pessoa que pudesse dizer que seria igual a Deus, igual a Jesus. E colocou o nome dele que está acima de qualquer nome, acima de qualquer nome, acima de qualquer nome que jamais existiu. E é interessante ver que aqueles que questionam isso, ou questionaram isso, tentaram desafiar isso, a gente viu as consequências. Talvez aqui alguém se lembre daquela história, aquele famoso comentário que o John Lennon, Beatle, fez, ainda nos anos 60, que os Beatles, que a fé cristã estava em decadência e que os Beatles já eram mais populares que Jesus Cristo. Perguntar para minha filha hoje, ela acho que ela nem sabe quem é os Beatles. E essa frase na época teve uma repercussão. Hoje talvez muitos falam da mesma forma e não tem talvez tanta repercussão. Mas teve uma consequência. De Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Nome de Jesus, nome que está acima de todo nome. E por mais que as pessoas queiram ignorar esse fato, queiram desrespeitar, fazer piadas, usarem em vão o nome de Jesus, esse nome que significa Jeová ou Yahvé, salva, a tradução do nome Jesus, esse nome já está exaltado acima de todo nome. E Deus está dizendo em claro e bom som para toda a humanidade: isso não vai mudar. Vocês gostem ou não gostem, o nome do Senhor Jesus já está exaltado. E ele vai mais adiante, ele diz: olha, diante desse nome, todo joelho vai se dobrar. Todos os joelhos vão se dobrar. E aqui, esse se dobrar é no sentido de venerar, de adorar, de reconhecer a ele como autoridade, como Senhor. E isso não vai mudar. John Lennon, gostando ou não gostando, não vai mudar. É um nome que já está acima de todo nome. E aí ele diz algo muito interessante, no versículo 10, que todo joelho, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, primeiro nos céus. E aí a gente pergunta: quem são esses que estão nos céus? São os anjos? São os santos que estão aí se dobrando diante da autoridade de Jesus, no sentido de exaltar o seu nome, louvar o seu nome, cantar louvores ao seu nome, dar respeito ao seu nome, louvá-lo, glorificá-lo? Todos aqueles que morreram em Cristo estão já ajoelhados diante do Mestre, cantando, louvando a Deus. No enterro da Dona Mariana, sexta-feira, lembrando dela lá na cozinha do acampamento, passou a vida de joelho, servindo a Deus aqui. Ela já está hoje, lá na glória, de joelho diante do Mestre, cantando, louvando ao Senhor Jesus. Que alegria saber que aqueles que morreram em Cristo já estão de joelho diante de Jesus. texto diz também que todos, todos vão se dobrar também aqui na terra. E aí é interessante, porque aí a gente vai ter que ver que existem dois grupos. Existem aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, talvez é o que o Senhor Jesus se refere como um pequenino rebanho, lá em Lucas 12. Se a gente pensar no tamanho da humanidade, hoje em dia acho que está 7,2 bilhões de pessoas no globo. Imagina a quantidade, né? 7,2 bilhões de pessoas na Terra. Uma porção já estão se dobrando diante de Jesus. E Deus está paciente porque Ele quer que esse número aumente. E ainda tem tempo para que as pessoas se dobrem voluntariamente e aceitem a Cristo como Salvador e Senhor, porque esse se dobrar é um fato de realmente aceitá-lo como Senhor, porque Ele é autoridade na sua vida. É um grupo, os santos, aqueles que estão separados do mundo e que vivem para o Senhor Jesus Cristo. E Deus espera que seus filhos se dobrem diariamente diante do Senhor, em submissão, em servidão, em obediência, em prontidão para servir o Mestre, desde o primeiro dia da sua salvação, e tudo isso, veja no final do versículo 11, para a glória de Deus Pai. A gente não vai se ajoelhar porque é gostoso, não, é para se servir a Deus Pai. Então, se você quer glorificar a Deus Pai na sua vida, obedeça simplesmente o que o Senhor Jesus fala. Estamos se dobrando, exaltando o nome de Cristo. E é triste ver que muitos, dentro do que a gente chama do mundo evangélico, se dizem evangélicos, que querem que levantaram a mão, que falam que aceitaram o Senhor Jesus, mas não estão prontos a se dobrarem diante do Senhor. Não, essa parte aqui da minha vida eu administro, isso aqui eu faço, eu toco do meu jeito. Olha, aqui é um jeitinho que eu tenho que fazer nas minhas finanças, nos meus impostos, no meu trabalho. Ou seja, querem a Cristo como Salvador, mas não estão dispostos a se dobrarem diante de Deus, do Senhor. Mas na terra também tem outro grupo. Tem o grupo dos viventes, aqueles que simplesmente vivem nesse mundo e não querem saber de Cristo, o rejeitam, não querem aceitar a Cristo como Salvador e como Senhor. Querem, obviamente, terem a salvação, mas não querem submeter ao Senhorio de Cristo. Infelizmente, a grande maioria. Para esse grupo, a mensagem é a mesma. Se dobre todo o joelho na terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Que eles gostem ou não gostem, a mensagem é a mesma. E é como Deus está dizendo: olha, o encontro já está marcado. Um dia vocês vão estar diante do Senhor e vocês também vão ter que se dobrar diante dEle, vão ter que reconhecer a sua autoridade. E lá diante do trono, vocês terão que se ajoelhar e reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Tessalonicenses nos diz: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho do Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. Deus está falando: olha, vocês têm um encontro marcado. Quando o Senhor Jesus voltar, vocês também vão ter que ajoelhar e reconhecer que Ele é Senhor. E finalmente, o terceiro grupo, aqueles que estão debaixo da terra. E aqui a palavra quer dizer aquelas regiões inferiores, né, onde já estão as almas depositadas daqueles que rejeitaram a Cristo e junto com os demônios e os abismos, os espíritos imundos que a gente vê descrição lá em Lucas 8 e Marcos 3. Não se trata do purgatório, não é isso, mas se trata do lugar onde se encontra a alma daqueles que morreram sem Cristo e que estão, não estão no céu justamente, estão longe de Deus. Eles também terão que confessar que Jesus é Senhor. Em Apocalipse diz, Apocalipse 20, 12 a 14, diz assim: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. E diante desse trono eles vão ter que reconhecer que Cristo é Senhor. Então se abriram os livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A morte eterna, a separação eterna de Deus. É a segunda morte. Em resumo, a palavra de Deus, ela é clara e ela é a mesma para todos. Aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus já estão no céu, dobrando seus joelhos diante da autoridade suprema. Aqueles que estão vivos, que voluntariamente aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, se ajoelham, entregam suas vidas diante do Senhor Jesus. Mas é a mesma mensagem para aqueles que não querem se dobrar, que ficam eretos, não querem se dobrar, cerviz dura. Eles vão ter o seu encontro e também terão que se dobrar diante de Deus. E para aqueles que já morreram sem Cristo, não resta absolutamente nada a não ser se encontrar com Cristo no dia do julgamento e aí receber a condenação por terem rejeitado a Cristo. Aí também eles terão que se dobrar, mesmo que eles não queiram. Eles serão obrigados a se dobrar em sinal de reverência diante da autoridade do nome de Cristo. A humilhação e a exaltação de Cristo. O que tem isso a ver com a nossa vida? A resposta é simples. Tem tudo a ver. A sua decisão nesse mundo, diante dessa realidade, vai fazer toda a diferença para a eternidade. Se você aceita se ajoelhar e confessar o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, voluntariamente, ou se você vai preferir fazer isso diante do trono do Senhor Jesus. Seu encontro com Jesus está agendado. A gente não sabe o dia e a hora, mas uma coisa é certa: todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é Senhor. E é interessante, talvez alguns aqui devem se lembrar de versículos que aprenderam como criança ou no acampamento. Romanos 10, 9, quem quiser abrir. Diz o quê? Se com tua boca confessardes a Jesus Cristo, a Jesus como? Senhor. É? Então é reconhecê-lo como Senhor da sua vida. E em teu coração quereres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Diante do seu Senhor, o Salvador, ou diante do Senhor Jesus como juiz, cabe a nós a escolha. Como que a gente vai querer se ajoelhar diante de Deus? Em gratidão em forma de louvor espontâneo, de coração, reconhecendo o que Ele pagou por nós na cruz, a angústia que Ele suportou, ou a caminho do lago de fogo, da eterna separação de Deus. Deus permitiu que o Senhor Jesus passasse por isso, porque tinha um propósito, que era nos dar essa oportunidade. E eu penso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, eu acho que é interessante porque de toda a epístola, parece um diamante aí incrustado, né, no meio, nesses versículos no capítulo 2. Depois, muitos dizem que eram até cantados esses versículos que nós lemos em Filipenses, em forma de hinos e cânticos, como louvor, porque é uma passagem poética muito bonita, né? Inclusive passagem que ele usa frente ao livro de Isaías. Mas por que será que Paulo repete isso? Porque com certeza, talvez, lá na igreja de Filipos, entre tantas outras coisas de doutrina e coisas que eles tinham que aprender, talvez ainda existia alguém que precisava fazer esse passo e falar: peraí, o Senhor ainda não é Senhor da minha vida. Está faltando alguma coisa. E talvez foi a oportunidade para que esses então pudessem se entregar verdadeiramente a Cristo. Vamos abaixar nossas cabeças nesse espírito de oração. Se no teu coração realmente você crê que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, se você crê na salvação em Senhor Jesus, talvez está faltando reconhecer na sua vida Ele como Senhor e confessar com a tua boca, no sentido de atitude, como Senhor realmente da sua vida. Então, se você tem esse desejo, tome alguns minutos, coloque diante, de joelhos mesmo, diante do Senhor, no sentido de autoridade. Por que que você preferiria encontrá-lo como juiz, abrindo, como nós lemos, os livros, vendo as obras e condenando, porque você deixou de passar a oportunidade de se entregar completamente ao Senhor Jesus aqui nessa vida, nesse mundo? Senhor nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor não economizaste em nada, Senhor, tu enviaste o teu Filho e o teu Filho aceitou, Senhor, sofrer tudo, tamanha humilhação. Em nada ele hesitou, em perfeita obediência, obediência até morte, morte de cruz, tudo isso por amor. Obrigado, Senhor, porque ele aceitou isso espontaneamente, por amor a cada um aqui, Senhor, por amor pela minha vida. E isso, Senhor, esse preço foi pago porque tu querias ser Salvador e Senhor das nossas vidas. Senhor, obrigado por nos dar essa oportunidade, ainda na Epístola aos Filipenses, porque esse texto, ele sobressai mostrando realmente esse zelo, esse desejo de buscar pessoas que se entregam a Ti, de joelhos, prontos a confessarem o Teu nome, exaltando acima de todo nome. E que isso, Senhor, seja uma verdade na vida de cada um que professa aceitar a Ti como Salvador e Senhor. Senhor, nós Te clamamos, Tu conheces o coração de cada um aqui, pedimos por cada vida. Se tem aqui alguém, Senhor, com o desejo, talvez de se consagrar realmente a Ti como Senhor, reconhecer que até aqui Tu não foste de verdade, Senhor, aquele Senhor, Mestre, soberano na sua vida. Talvez hoje seja a oportunidade dessa entrega total e que isso, então, prevaleça ao detrimento de ter que se ajoelhar, não de uma forma voluntária, um dia, no encontro diante do tribunal, no trono de Cristo. Senhor, que isso possa ser algo genuíno do coração e que reflita de uma forma prática na vida das pessoas e que a gente possa ter a mesma atitude, a mesma doutrina, os mesmos sentimentos que houveram também em Cristo Jesus. É isso que nós suplicamos para a nossa igreja. Em teu santo nome. Amém.